E isso possibilitou que a gente tivesse uma ideia, né, através das informações recebidas, do nosso estado como um todo.
Tá certo, Beraldo. A gente percebeu aí que na sua despedida lá do tribunal, na tua volta aqui para São João da Boa Vista, você foi muito homenageado, foi muito festejado, né? Você teve um encontro aqui em São João, veio gente de todo quanto é canto aqui te abraçar, te saudar, e dá vontade de você retornar à vida pública incentivada aí por esses amigos aí?
Não, eu fiquei muito honrado com essas homenagens. Eu acho que houve um momento importante, porque dada a experiência que nós obtivemos como prefeito, como secretário, e estar do lado do executivo, possibilitou que a gente levasse para o Tribunal de Contas um pouco dessa experiência. E nós trabalhamos muito ao longo desse tempo para que o tribunal pudesse expandir também a sua forma de fazer auditoria, né? Eu cito sempre o mesmo exemplo. Então, o tribunal era muito rigoroso, se aplicou os 25% na educação, porque está na Constituição, né? Todos os prefeitos têm que aplicar esses 25%. Caso não aplique, o tribunal rejeita as contas, a parecer desfavorável. Só que ele não analisava se realmente esse gasto estava no caminho certo, se estava indo em programas, em ações que pudessem impactar a melhora da qualidade do ensino. Então, o material escolar chegou na hora, os professores têm plano de carreira, a escola tem uma boa estrutura, tem laboratório, principalmente agora negócio de informática. Então, era preciso avançar um pouco mais. E aí nasceu, e eu tive a oportunidade de, por delegação do próprio presidente do tribunal, coordenar um trabalho que pudesse fazer com que essas auditorias pudessem ser ampliadas e olhar mais a qualidade do gasto, a qualidade do serviço público. Eu estou dizendo isso porque isso deu uma mudança na forma de análise de auditoria do tribunal, e aí houve um reconhecimento não só dos conselheiros, mas também dos técnicos do tribunal como um todo. Mas aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que 75 anos compulsoriamente, né, você aposenta, e eu acho que cumpri aí a missão que me foi dada. Lógico que sempre tem problemas, tem erros, que você podia ter sido melhor aqui e ali, mas procurei fazer o máximo possível. Mas não pretendo voltar na política.
Estão dizendo que você vai ser candidato a deputado agora, já tem gente dizendo que tem outros planos, talvez uma prefeitura, que vocês estariam só decidindo aí entre dois nomes, tá certo?
Não. Pode dizer com toda sinceridade, não faz parte dos meus planos. Naturalmente, você sempre tem esse tempo todo na vida pública, né, na gestão ou na própria com mandato, é natural que tenha até essas especulações. Eu confesso que tive convite, sondagem, e eu achei interessante porque nós estamos num ambiente muito polarizado, né,
sim.
No país, né? Então,
ruim para a atividade política, né? Muito,
porque você falou uma coisa aqui que a direita não gosta, você é a esquerda. Aí você fala alguma coisa aqui que a esquerda não gosta, você é a direita. Então, é um negócio que na prática não existe, né?
Não,
porque
tem nada disso.
É assim, né, que as coisas funcionam. E, então, é difícil fazer política nesse momento, e com um número muito grande de partidos, né?
Também tá confuso.
Você participou muito tempo aí da vida pública. Nós temos 33 partidos registrados, né? Eu me lembro que quando fui presidente da Assembleia, nós já tínhamos 11. Mas dos 11, você tinha três partidos que tinha um ou dois deputados, não tinha muita representação e tal. Então, com quatro partidos, você fazia maioria. Então, você tinha uma governabilidade maior fazendo uma aliança com um número de partidos menores, né? Então, dava uma dinâmica melhor, né? Você vê hoje, para se construir uma maioria, vê o que acontece no Congresso, né? Você aumentou o número de ministérios para poder fazer essa chamada gestão de coalizão, né? Para poder atender os partidos. Na prática não funciona, porque mesmo com um ministro representando o partido, as bancadas racham, né? Porque além da questão desse multipartidarismo, né? De você ter um hoje na Câmara Federal, me parece que é de 21 a 23 partidos, imagina, né? Você tem os partidos também, a liderança não tem uma autonomia em cima
sobre os seus deputados.
Porque aí tem a bancada evangélica, tem a bancada da bala, tem do agronegócio e frente do empreendedorismo. Cada hora, além de dos partidos em si, os próprios partidos, como o nome diz, é partido.
Estão, né? Partidos, partidos estão partidos.
Então as lideranças têm dificuldade, né, para poder assumir compromisso, né, com aquilo que é favor ou contra. Então é um momento muito difícil e então não pretendo participar, não. Acho que teria um desgaste enorme e iria conseguir
desgaste
contribuir
teria,
muito
pouco. Talvez talvez a contribuição de quem já tem uma experiência e uma estrada boa já percorrida, talvez seja importante também. Então,
eu acho difícil, viu?
Olha, mas eu falei das muitas homenagens aqui que você recebeu, mas tem um cidadão aqui, nós tínhamos a imagem, tínhamos preparado até para colocar no ar com a sua presença, vai ser a imagem mesmo, mas vamos pela voz, vamos ver se você reconhece. E ele falou de você, né? E eu queria que você ouvisse aí o que ele falou de você. E também não vou dar spoiler aqui para os ouvintes da rádio, vocês vão tentar identificar quem é que está falando, a voz de quem é que está falando. Vamos lá, a mensagem, o Rodrigo vai soltar para a gente, vamos conferir.
Conselheiro emérito Sidney Beraldo, que se despede hoje do tribunal, oficialmente se despedindo, e dizer que nós aprendemos a te admirar, Sidney Beraldo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua trajetória, uma trajetória de anos dedicada à vida pública, à vida política e depois aqui com o conselheiro. Você deixou várias sementes, você, né, é o grande entusiasta da gestão municipal, criou um indicador para isso. E é bacana ver a boa competição entre os municípios para serem premiados, para atingir índices, né, para realmente aperfeiçoar a gestão. Então, uma preocupação com a melhoria contínua da gestão. Você pode agora, saindo do tribunal, dizer: não passei em branco, não vivi em vão, deixei meu legado. E esse legado vai ser sempre lembrado. A homenagem feita aqui no dia de hoje, a sua trajetória é muito, muito merecida. Então, parabéns.
Aí nós ouvimos nada mais nada menos que o excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Poxa vida, eu ia sair daqui um pavão, né? Se o governador fizesse metade dos elogios que ele fez a você aí, Beró.
Olha, Arten, acho que o governador foi muito generoso mesmo, né? O governador Tarcísio, e é interessante, Arten, porque independente de questões assim, ideológicas, partidárias, né, que um tem uma posição, outro tem outro, mas eu não quero dizer que tenha aí uma posição, ele outra, eu quero dizer que independente disso, teve uma certa uma simbiose, né, como diz lá o coisa, deu liga, né, naquele deu encontro. Porque o governador Tarcísio...
Pintou um clima.
Pintou um clima. Ele é muito focado também em planejamento, em resultado, né, em gestão. É um homem que veio dessa área. E quando ele assumiu, eu estava na presidência do Tribunal de Contas. E ele tomou uma iniciativa que eu considerei extremamente importante e até reconhecido por ele mesmo, como ele não era uma autoridade que tinha vivido em São Paulo, né, convivido, ele não tinha muitas raízes, tem um secretariado também bastante novo, né, muitos vieram de fora, que trabalhou com ele no ministério e tal. Então ele orientou o governo que fosse ao Tribunal de Contas e olhasse os pareceres, né, do Tribunal de Contas com relação às contas do governo, com relação às secretarias e tal. E eu passei quase o ano todo que estava na presidência atendendo a visita dos secretários e pedimos que fosse produzido relatórios para entregar por cada um. E depois, numa apresentação também do famoso indicador aí do IEGM, que ele teve presente. Então, acho que esse reconhecimento, e eu fiquei muito grato pelas palavras dele, tem a ver com essa certa sintonia que houve, que independente dessa questão, né, política, mas eu diria mais técnica, né, a gente está olhando a gestão pública como uma coisa importante.
Você já sabia do teor dessa fala do governador Tarcísio?
Eu estava lá presente, porque foi uma surpresa. Porque não é muito comum o conselheiro ir na posse do outro, né? Eu mesmo, quando eu tomei posse no Dr. Cláudio, até porque demorou um pouco, ele já tinha aposentado quase um mês antes, né? Demorou um pouco lá para construir a nova indicação. Então, não é normal. Mas houve um convite especial do que assumiu, né, do deputado que assumiu, do Carlos César, e quem eu já conhecia há muito tempo. Ele me ligou, pediu que eu estivesse lá, que ficaria muito honrado e tal, e eu fui na posse dele. E aí fui
recebeu
surpreendido,
sua homenagem
porque
pelo
na posse
governador.
Dele o governador estava presente.
E como é que você está vendo o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, o trabalho que ele vem executando em São Paulo?
Olha, de uma forma geral, assim, o que está sendo desenvolvido, entregue, eu acho bastante positivo, né? Tem muita coisa acontecendo, eu diria, nessa área de concessões, na área de PPPs. Teve uma questão importante que eu acho também, que é aquela tabela do SUS paulista, porque a saúde sempre muito subfinanciada, né? Você tem uma demanda e a tendência é cada vez mais, né, você ter a demanda da saúde. Acho que foi uma iniciativa bastante positiva. O grande desafio que eu acho, e que não é um desafio do estado de São Paulo, é a questão da segurança pública, né? Acho que a questão da segurança é preocupante no país como um todo, essas ações do crime organizado, né? E não vejo ainda ações de integração que precisaria ter entre outros órgãos e a própria Polícia Civil com a Polícia Militar. E isso, eu estou saindo de São Paulo e vejo que a grande preocupação, principalmente do paulistano, né, é a questão da segurança pública.
E essa questão aí é uma opinião muito pessoal, não sei se você já estudou, tem uma opinião formada sobre isso. Essa questão da mudança do governo, da sede do governo lá do Morumbi para o centro de São Paulo, não é meio megalomaníaco esse projeto do governador? Aliás, uma das críticas que tem feito o governador é que ele tem muitos projetos megalomaníacos, como por exemplo a ligação lá do Guarujá com o Santos, né, por rodovia, por um túnel que vai cortar ali o canal, se bem que é uma obra absurdamente necessária nessa ligação, mas a questão da mudança, principalmente do Palácio, você acha que é uma boa isso?
Olha, isso já há algum tempo não é uma coisa nova, né, do Tarcísio. E um plano e um propósito de reurbanizar o centro de São Paulo, né? Porque realmente está bastante...
Tá triste. Feio, e é uma judiação, né? Porque é bonito, é belo.
Bonito, então, ali você percebe que uma cidade tão importante como a cidade de São Paulo, né, tem esse centro e é um cartão de visita muito ruim, né? Então esse projeto faz tempo, e um dos pontos é que você levando o governo para o centro, você iria dar uma contribuição grande para essa revitalização. Eu concordo com você, eu acho que é muito difícil. E o que está acontecendo agora, eu acho que é uma medida de um meio termo, é que algumas secretarias, né, algumas secretarias, então você tem a própria Secretaria da Justiça, por exemplo, foi lá para aquele prédio que fica ali na Rio Branco e da São João, que era antigamente foi o palácio lá, restaurar, uma coisa muito bonita. E outras secretarias, outra iniciativa importante que é a PPPs de construção de moradias, né? Porque o que acontece? Essa degradação ocorre muito porque durante o dia tem lá tem os movimentos, mas depois não tem gente, né? Então, acaba complicando. Então, essa iniciativa também das PPPs, que vem do governo anterior já, isso era o Geraldo, depois o Dória também deu continuidade, uma parte já foi feita, outra está em andamento, construindo habitações, né, também ali naquela área, aproveitando terrenos ou imóveis que estão abandonados, e com isso vai revitalizando. Acho que tirar do Palácio dos Bandeirantes e levar tudo para o centro, eu acho difícil, uma temeridade.
Meio grandioso demais, né? Pro momento que nós estamos vivendo, né? Bom, você já deu a sua opinião sobre o governador, eu queria também que você desse sua opinião sobre o prefeito Vanderlei. Como é que você está analisando aí um ano de governo do Vanderlei?
Olha, eu que conheço o Vanderlei já há muito tempo, você tem uma ideia. Eu, quando fui prefeito de 83 a 88, ele já era funcionário da prefeitura. Ele não era o titular na época, que o meu titular financeiro e administrativo era o glorioso professor Cavalcante, né? Antônio Cavalcante.
Lembro.
Que era o professor da fundação e tal. Então, ele era o titular e o Vanderlei já era o segundo. Então, ele é um agente público competente, conhece como ninguém a administração pública. Acho que é o homem certo no lugar certo nesse momento que nós estamos vivendo, porque pelos levantamentos apresentados e mesmo o acompanhamento, embora eu sempre tenha declarado impedimento, né, mas a gente conhecia os processos que passaram pelo tribunal e tal, uma gestão, eu diria, bastante complicada e que trouxe um ônus, né, para quem assumiu.
Digamos complicada aí, né?
Bom, muito complicada. Eu já vi coisas complicadas, como eu disse, pelo fato de ter ficado um tempo no tribunal. E então, como que eu vejo? Eu vejo esse ano todo o Vanderlei trabalhando intensamente para colocar a gestão em ordem. E o resultado vai aparecer. Eu sou bastante otimista com relação a isso. Você tem uma ideia, que às vezes eu vejo, tem críticas, a população tem uma certa ansiosa, né, para que os resultados apareçam. Mas você assumir, seja lá uma empresa, for pequena, grande ou média, onde você não tem um sistema. Hoje é tudo eletrônico, né? Tudo depende da tecnologia de sistema. E pelas informações e os relatórios até que nós recebemos, o sistema, houve uma tentativa de troca, ele não funcionou, não migrou para o outro, esse outro que foi contratado tem uma certa dificuldade. Então você imagina você administrar, seja uma prefeitura ou uma empresa, onde os dados, o balanço, o fluxo de caixa, o que recebeu, o que você tem que pagar, você não tem a confiança porque os dados não são confiáveis. Então, só isso daí já é um problema encontrado muito sério. Foi um problema encontrado muito sério e que até hoje não está totalmente resolvido. Mas eu acho que nesse momento a população, acho que acertou colocando o Vanderlei. Ele tem experiência e já governou a cidade por 8 anos e tem a impressão que vai superar todas essas dificuldades e vai entregar aquilo que prometeu ao longo do seu mandato.
Bom, você já disse que não quer ser candidato, que não será candidato. e nem a deputado e nem a prefeito daqui a 2 anos.
Se é uma coisa que está decidida, é isso.
É, então, mas o que, que é que está decidido? Quais são os seus planos, então?
Olha, eu, o que eu falei, eu tô, como tenho uma experiência, eu tô pro bono, sem ocupar cargos, né? Tenho aí à disposição para ajudar, já tem algumas iniciativas nesse sentido, e alguns amigos aí criar uma entidade que possa fazer parcerias, né? Exatamente no desenvolvimento municipal, né? Porque é onde as pessoas moram, seja aqui em São João ou em outros, mas sem cargos e sem nenhuma filiação e candidatura.
Também. Filiação também não?
Também não.
E se teu amigo Geraldo Alckmin vier a ser candidato, o que que você vai fazer? Você vai ter, se o Tarcísio, que é teu amigo, estão dizendo que ele pode vir a ser governador. Vimos aí a belíssima homenagem que o Tarcísio fez a você. Quer dizer, você tem um bom trânsito, um bom relacionamento com o governador. Agora estão dizendo que o Alckmin pode ser o candidato também. E aí, o que que você vai fazer?
Primeiro eu torço para que isso não aconteça.
Isso é difícil.
Torço para que isso não aconteça, né? Que me parece que o Geraldo quer continuar sendo candidato a vice, né? É, o Tarcísio pode ser candidato a governador, pode ser candidato a presidente. Então, estava te dizendo, é interessante porque mesmo dentro dessa polarização, né, que está acontecendo, e aqui e no Brasil todo, até no mundo, eu fui convidado para participar do governo dos dois, tanto da esquerda como da direita. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Mas não dizer que eu estou em cima do muro, né? Mas não é isso. Eu acho que eu estou mais focado em resultado, sabe? Em resultado da administração do que realmente essa questão ideológica. Eu torço para que isso não ocorra, viu?
Da disputa dos dois.
Não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Agora, tem homenagem do Geraldo, tem do Tarcísio. É, eu tenho uma vinculação com o Geraldo de 30 anos, né? Que nós trabalhamos juntos e fomos secretários juntos. Eu fui presidente da Assembleia quando ele era governador. Ele me colocou no cargo mais importante do governo, que é a chefia da Casa Civil, né? Ele que me indicou para o Tribunal de Contas. Então, realmente a gente tem um
vínculo forte.
Um vínculo muito forte, né? Muito forte. Né?
Tá certo, Beraldo. Quero agradecer muito mais uma vez a sua presença. Já convocá-lo para uma outra oportunidade, quando nós já estejamos em Casa Nova e com um clima mais tranquilo para recebê-lo, né? E conforme já informei no início do rotativo, a Piratininga está mudando hoje de sede, né? Está indo lá para o Sky Pirajá, no prédio do CIESP. E espero que você, como veio encerrar aqui a história da Piratininga nessa nova sede, 78 anos de história, você possa também reabrir a nossa nova sede lá. Que, aliás, é um ambiente que você conhece bem, que você já foi também presidente de classe aí, de
Perfeitamente, nós estaremos à disposição. Quero agradecê-lo pelo convite, né, de participar aqui do programa Rotativa no Ar, e muito obrigado pela generosidade. Estaremos sempre à disposição e uma boa sorte aí para Piratininga nessa nova fase também.
Que venham outros 78 anos. Tá aí a presença do Sidney Beraldo aqui em Rotativa no Ar, e nós vamos encerrando aqui a nossa programação, lembrando, né, Rodrigo, que existe mais um alerta da Defesa Civil com relação ao clima. Uma nova onda fria está se aproximando aqui da nossa região e probabilidades de chuva, tempestades a qualquer momento, hoje e amanhã. Vamos esperar que, como das vezes anterior, o alerta não seja usado, né? Não seja necessário, não seja suficiente, porque das outras vezes também fez o alerta e nós fomos aí contemplados por Deus, não tivemos grandes problemas, mas o alerta está dado. A todos um forte abraço, amanhã a gente se vê aqui em Rotativa no Ar. Fiquem todos com Deus, hoje, amanhã e sempre.
Fala, galera, nossos amigos da Rádio Piratininga. Estamos aqui hoje para agradecer esse ano maravilhoso, agradecer essa parceria com a rádio, que foi um espetáculo, tanto no YouTube quanto na rádio, o pessoal que ouve, o pessoal que assiste. Agradecer a todos vocês. Muitos vieram aqui na nossa loja, falaram que nos viram, vieram comprar pela rádio. Então só temos a agradecer, dar um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo da rádio e dizer que o ano que vem estamos junto outra vez, galera. Valeu, um abraço.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro. A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você.
Sequoia Urbanismo deseja a todos um ótimo Natal, repleto de alegria e bons momentos, e um 2026 com muitas conquistas e realizações. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.
Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia.
Rádio Piratininga.
ZYO 286, canal 282. Rádio Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista.
Piratininga.
Viva a magia do Natal em São João da Boa Vista. Acesse natalemsaojoao.com.br e confira a programação. Realização Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Patrocínio Bradesco.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unifai isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
O tempo seco e o calor intenso aumentam o risco de queimadas e incêndios. E é responsabilidade de todos nós cuidar do meio ambiente e da comunidade. Evite atitudes que podem causar grandes danos. Pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Faça a sua parte. A prevenção começa com você. Uma mensagem da TREOS, cuidando da vida, do meio ambiente e do futuro. TREOS, prevenção de incêndios.
Segundas, terças e sextas-feiras na Piratininga. A partir das 5 da tarde tem programa Júlio Araújo. Seu fim de tarde com o melhor do sertanejo. Programa Júlio Araújo. Oferecimento Telegás São Joanense. Disque Gás e Água Mineral 3631-1360. Farmácia Droga Nova, que também é manipulação. Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 227.
Líbero Hotel, 64 anos. Rua Getúlio Vargas, número 38. Centro de São João da Boa Vista.
Janaína Calçados, Rua Ademar de Barros, 565.
Autoescola Dinâmica, onde você paga sua CNH em 12 vezes.
Em dois endereços: Rua Prudente de Moraes, 306 Centro, Zap 992171880, e Rua Mato Grosso 575 DR, Zap 992784917.
Unishop Rei Química,
desde 1986, soluções para limpeza industrial e residencial. WhatsApp 19994957195, São João da Boa Vista.
Magazã Móveis, Rua Campos Salles 691 e Avenida Brasília 1039. Farmácia do Rovilson. Você conhece, você confia. Rua Henrique Cabral de Vasconcelos 1765.
Propé Calçados, em novo endereço. Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, no Sempre Vale do DR. Loja 7.
Hospital das Panelas, Rua Demar de Barros 53, na Piratininga. Júlio Araújo, o amigo dos artistas.
Acompanhe a Rede Piratininga de Comunicação pelas redes sociais. Entre no Facebook em Rede Piratininga e aperte curtir. No Instagram, acesse Rede Piratininga e aperte seguir. Assim, você passa a acompanhar as notícias da cidade e região. Rede Piratininga de Comunicação, servindo a comunidade.
Não toque o rádio. Você ouve a melhor.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Acesse Rádios Net Piratininga. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Feliz Natal. São os votos de Automecânica Dominato. Mecânica em geral e injeção eletrônica. Especializada em 4x4. Rua Francisco Palma Travassos, 290 Jardim Magalhães. São João da Boa Vista.
Histórias da Minha Cidade. O mais novo livro do professor e jornalista Francisco Artem está à venda nas livrarias de São João da Boa Vista.
Conheça muitas histórias, divertidas, tristes, emocionantes, histórias da nossa gente. Histórias da Minha Cidade. Adquira já o seu livro.
A Autoescola Piloto está com uma promoção imperdível. Para a primeira habilitação, a Autoescola Piloto está parcelando o preço da CNH em até 10 vezes. Ficou fácil, não ficou? Então passe na Autoescola Piloto. Henrique Cabral de Vasconcelos, 1779, no DER. Telefone 3631-5184 ou pelo WhatsApp 99912-6190. Autoescola Piloto.
Cores e companhia. Alegria. Alegria todo dia.
Alegria.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá. Tinta imobiliária, automotiva e industrial. Impermeabilizante, a qualidade é total. Linha de estética automotiva. Ferramenta elétrica e manual. Aqui pinta amizade, é só felicidade. Cores e companhia, sensacional. Cores e companhia,
tudo em tinta.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá.
Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo.
Saudade. Eu amo essa rádio. Piratininga.
Stay.